deputados, bom dia. Vamos prosseguir com as nossas audições no âmbito do escrutínio parlamentar da decisão do Conselho que autorizou uma cooperação reforçada no domínio do imposto sobre transações financeiras. Esta é um conjunto de audições que foi promovido pela Comissão de Assuntos Europeus e tivemos aqui primeiro o Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, temos hoje agora connosco o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, a quem cumprimento, agradeço a presença, Dr. Paulo Núncio. E esta audição terá uma exposição inicial, seguidamente haverá então um período de debate, primeiro com resposta individualizada, depois com resposta conjunta, para o caso de haver interesse nessa segunda ronda. Sr. Secretário de Estado, renovando os meus cumprimentos, passo-lhe a palavra para a exposição inicial que pretende fazer.
Sr. Presidente, muito obrigado pela introdução. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente e na sua pessoa os deputados aqui presentes. É a minha primeira presença na Comissão de Assuntos Europeus e queria, por isso, cumprimentá-los de forma especial. Entrando na questão para a qual foi solicitada a minha presença, a questão da introdução e da aprovação do Imposto sobre Transações Financeiras. Com o eclodir da crise financeira em 2008, a nível internacional, está em curso, desde essa altura, um debate, também ele, a nível internacional, por isso abrange uma área bastante superior à área europeia, sobre a necessidade de exigir uma contribuição acrescida aos agentes económicos que desenvolvam atividades financeiras, de forma a assegurar uma repartição mais equitativa dos sacrifícios para sair desta mesma crise que se iniciou em 2008. E é neste contexto que surge o debate mais recente sobre o imposto de transações financeiras. Desde logo a um nível mais alargado, a quando, ou numa ótica a um nível mundial, no G20, desde 2008, que ao nível do G20 este debate se inicia ou se aprofunda e, mais recentemente, a nível europeu, este debate é formalmente iniciado pela Comissão Europeia com uma comunicação sobre o setor financeiro que data de 2010. E a seguir a esta comunicação formal da Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia inicia um trabalho de elaboração de uma proposta diretiva sobre a introdução do Imposto sobre Transações Financeiras a nível europeu, que é apresentada, essa proposta é apresentada em setembro de 2011. E desde essa altura, desde a apresentação dessa proposta diretiva, que são definidos um conjunto de características essenciais do imposto. Desde logo, quanto às suas incidências, quer incidência do ponto de vista objetivo, quer incidência do ponto de vista subjetivo, quanto à definição das respectivas bases tributáveis e quanto às taxas a aplicar às diversas operações. E a apresentação desta proposta diretiva é apresentada desde logo indicando três objetivos fundamentais. Por um lado, assegurar uma repartição mais equitativa dos sacrifícios. Em segundo lugar, desincentivar atividades que envolvam riscos excessivos por parte dos operadores em geral e das instituições financeiras em particular. E em terceiro lugar, a proposta diretiva é apresentada como uma medida complementar às medidas reguladoras destinadas a evitar crises futuras. E é neste ambiente e é com este enquadramento que a Comissão Europeia apresenta a proposta de diretiva. A proposta de diretiva, à proposta diretiva segue-se um conjunto de posições por parte de outros órgãos. Recordo, por exemplo, em fevereiro e março de 2012, o Comitê das Regiões e o Comitê Económico e Social da União Europeia dão o seu parecer favorável à proposta diretiva e, em maio de 2012, o Parlamento Europeu emite também ele o seu parecer favorável relativamente à proposta diretiva apresentada pela Comissão. E nessa altura o processo passa para uma outra fase, passa para um outro nível, passa para o nível do Conselho. E desde logo, desde o primeiro momento, desde os primeiros momentos em que o processo passa a ser discutido ao nível do Conselho, que se percebe que existem divergências entre os 27 Estados-membros. De um lado, os países que entendem que esta proposta diretiva, a diretiva A27, deve avançar, de forma a que haja uma tributação harmonizada ao nível da União Europeia sobre as transações financeiras, e outros países a considerarem que esta proposta não é uma proposta que deve avançar, tendo em conta um conjunto de condicionalismos que são apresentados. Nesta questão é importante também referir que a regra geral em matéria fiscal, ao nível europeu, é a regra da unanimidade, ou seja, em princípio, as matérias fiscais apenas são aprovadas se obtiverem o consenso, se obtiverem a unanimidade dos 27 Estados. E este reconhecimento, o reconhecimento desta divergência entre os 27 Estados-membros, ocorre nos Conselhos de junho e julho de 2012. Nesses Conselhos é reconhecido que o consenso será muito difícil, se não impossível, será certamente impossível de obter a curto prazo, e que, por isso, esta iniciativa da Comissão, destinada a ser uma iniciativa, a ser uma diretiva para todo o espaço europeu, não obterá consenso, pelo menos, como digo, a curto prazo. Bom, e a seguir a esta fase, a seguir a este reconhecimento, a seguir a estes Conselhos Europeus, inicia-se e abre-se uma nova fase. E, de facto, entre setembro e outubro de 2012, 11 Estados-membros, entre os quais se inclui Portugal, dão início a um procedimento completamente inovador. Ou seja, apresentam à Comissão pedidos formais no sentido da instituição do mecanismo de cooperação reforçada no domínio da criação de um sistema comum de imposto sobre as transações financeiras, e, simultaneamente, convidam a Comissão a submeter ao Conselho uma proposta neste sentido. E queria realçar este ponto. Este é um marco histórico. Até este momento, as questões em matéria fiscal tinham sempre sido decididas por unanimidade dos Estados. Pela primeira vez na história da Comunidade Europeia e da União Europeia, é instituído, é iniciado um procedimento de cooperação reforçada, envolvendo apenas parte dos Estados e não a totalidade dos Estados. E esta cooperação reforçada, é importante também dizê-lo, só é possível em virtude da adoção e da aprovação do Tratado de Lisboa e da possibilidade que, no âmbito deste tratado, foi criada no sentido de avançar para este mecanismo. Bom, Portugal, desde o primeiro momento, manifestou vontade em participar nesta iniciativa, por isso Portugal é um Estado fundador desta iniciativa, sempre que esteve na linha da frente, juntamente com outros países, enfim, que se conhecem, mas que talvez seja importante referir, desde logo a Alemanha, a França, a Itália, a Áustria, a Espanha, entre outros. No final, estamos a falar de cerca de 11 países que aderiram a esta iniciativa. Bom, e nos últimos 3 meses de 2012 e no primeiro mês de 2013, assistiu-se a um conjunto de desenvolvimentos bastante acelerados nesta matéria, ao contrário do que era previsão de alguns setores. Desde logo, em outubro de 2012, a Comissão Europeia divulgou a proposta de decisão do Conselho que autoriza a cooperação reforçada em matéria de imposto sobre transações financeiras. Em dezembro de 2012, o Parlamento Europeu aprovou esta proposta e, em janeiro de 2013, o ECOFIN autorizou a instituição do procedimento de cooperação reforçada. E espera-se agora que a Comissão Europeia, depois da aprovação no Conselho da proposta, apresente uma nova proposta diretiva de imposto sobre as transações financeiras. Essa proposta deverá ser apresentada muito em breve, seguramente durante o primeiro trimestre de 2013, mas estou convencido que essa proposta será mesmo apresentada mesmo antes de terminar o trimestre de 2013. Será uma nova proposta técnica, certamente baseada na proposta diretiva que foi apresentada em 2011, mas é possível que inclua algumas alterações, tendo em conta um debate técnico que existiu sobre esta matéria desde 2011 até agora, e apresentará também, pelo menos foi essa a comunicação que foi feita pela Comissão, apresentará também um estudo de impacto económico do imposto, uma avaliação do impacto económico do imposto ao nível europeu. Bom, o objetivo é claro, é que sejam criadas condições para que os 11 Estados que aprovaram o mecanismo de cooperação reforçada possam aprovar o imposto sobre transações financeiras ainda durante o ano de 2013. Sobre esta matéria, é importante sinalizar o seguinte. Este processo, como disse, é um procedimento completamente inovador em matéria fiscal, é um procedimento que tem alguma complexidade e é um procedimento que tem um conjunto de regras particulares. Isto significa que todos os Estados poderão discutir a matéria, estarão presentes na discussão desta matéria, mas apenas os 11 que comunicaram a sua participação no mecanismo de cooperação reforçada poderão votar a proposta que vier a ser apresentada pela Comissão. Mas, neste caso, na votação entre os 11 países que aderiram, a regra continua a ser a regra da unanimidade. E, por isso, certamente que existirão negociações entre estes 11 Estados para a aprovação desta medida. Uma nota também relevante é de que, embora este mecanismo se inicie apenas com 11 Estados-membros, qualquer outro Estado-membro poderá aderir voluntariamente a este mecanismo de cooperação reforçada, alargando, por isso, o âmbito de aplicação deste imposto. Entretanto, e em coerência com a posição assumida ao nível europeu, o Governo português, através da proposta de lei de orçamento de Estado para 2013, que foi apresentada em outubro de 2012, solicitou a esta Casa, solicitou ao Parlamento, uma autorização legislativa no sentido de introduzir o imposto sobre transações financeiras em Portugal. Essa autorização foi aprovada com a aprovação do Orçamento de Estado para 2013 e por isso está em vigor. Esta medida, na perspectiva do Governo, consagra o princípio da equidade fiscal, ou seja, é uma medida que visa solicitar aos agentes económicos que participam e que integram e que operam no mercado de capitais uma contribuição acrescida, salvaguardando uma repartição mais equitativa dos sacrifícios que estão neste momento a ser pedidos às empresas e às famílias em Portugal, nomeadamente numa lógica de consolidação orçamental. Esta proposta, apresentada em outubro de 2012, sinalizou também o empenhamento do Governo português no processo de cooperação reforçada a nível europeu, que na altura estava a dar os primeiros passos e que tem como objetivo criar uma tributação harmonizada sobre as transações financeiras. Esta autorização legislativa é uma autorização legislativa que permite ao Governo português avançar autonomamente, avançar de uma forma unilateral ou avançar em conjunto com os restantes Estados-membros no âmbito da cooperação reforçada. E sobre esta matéria, gostaria também de usar parte do meu tempo a identificar quais são as características essenciais da autorização legislativa. Quais são aqueles aspectos técnicos que fundamentam a autorização legislativa. Desde logo, a parte da incidência objetiva. A autorização legislativa que foi concedida por este Parlamento ao Governo abrange a generalidade das transações financeiras que tenham lugar no mercado secundário. Ou seja, abrange operações de compra e venda de ações, de obrigações, de instrumentos de mercado monetário, de unidades de participação de fundos de investimento imobiliário e produtos estruturados derivados. E abrange também a celebração e a alteração de contratos derivados. Em termos de incidência subjetiva, a autorização que foi concedida por este Parlamento abrange, ou poderá abranger, os diversos operadores que operam, que trabalham, que desenvolvem a sua atividade no mercado de capitais. E, em terceiro lugar, relativamente às taxas que estão incluídas nesta autorização legislativa, as taxas podem ir até 0,3% para a generalidade das operações, até 0,1% para as operações de elevada frequência e até 0,3% relativamente às operações com instrumentos derivados. E um ponto também que gostaria de salientar é que estes elementos, os elementos constantes da autorização legislativa, preservam o modelo de imposto sobre as transações financeiras que está previsto na proposta diretiva que foi apresentada pela Comissão Europeia em 2011. Como última nota, gostava de deixar claro o seguinte. Não obstante ser possível avançar isoladamente, a exemplo do que fez, por exemplo, a França no ano de 2012, o Governo privilegiará uma atuação coordenada a nível europeu no âmbito do mecanismo de cooperação reforçada nesta matéria. E porquê? Porque, como aliás é reconhecido pela própria Comissão e pelo Conselho Europeu, uma atuação coordenada a nível europeu na introdução do imposto sobre as transações financeiras é a estratégia mais adequada para garantir o bom funcionamento do mercado interno, para evitar ou minimizar a coexistência de regimes nacionais diferentes que possam provocar uma fragmentação indevida dos mercados, porque é a estratégia mais desejável para evitar ou minimizar distorções em termos de concorrência, distorções em termos de deslocalização de operações, tendo em conta os produtos, os operadores e as respectivas zonas geográficas, e também situações de arbitragem fiscal ou mesmo situações de dupla tributação. Como disse, são riscos que são reconhecidos, quer ao nível da Comissão, quer ao nível do Conselho, relativamente a decisões unilaterais dos Estados-membros de avançarem autonomamente na introdução deste imposto. Por isso mesmo, e essa é a razão que está na gênese da proposta da Comissão Europeia, primeiro, de fazer uma diretiva que abrangesse a totalidade do espaço europeu e depois de fazer uma proposta de diretiva que abrangesse os 11 Estados que decidiram iniciar este mecanismo de cooperação reforçada, e são riscos que são também eles reconhecidos pelo governo português. Em suma, Portugal mantém e tem a qualquer altura a faculdade e a possibilidade de avançar isoladamente e autonomamente neste processo. No entanto, o Governo português considera que é desejável que haja uma iniciativa conjunta por parte dos 11 Estados e que esta matéria seja tratada de uma forma harmonizada ao nível europeu, porque essa é a forma adequada para reforçar as condições para um bom funcionamento do mercado interno ao nível da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta exposição inicial. Vamos passar então ao período de debate. Temos agora perguntas e respostas imediatas. Passo primeiro ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecemos a sua presença. Ela foi solicitada no momento em que o Conselho ainda não tinha aprovado a cooperação reforçada, foi solicitada no início de dezembro. Na altura, naturalmente, tinha um outro enquadramento, mas continua a justificar-se plenamente esta audição e continuam a ser muito úteis as informações que aqui nos deixou. Queria referir que quando solicitámos estas audições, não o fazíamos por termos qualquer tipo de dúvida sobre o mérito político da adesão por parte de Portugal e do Governo português a esta cooperação reforçada, mas por ser, naturalmente, necessário nós termos as cautelas suficientes de forma a que esta medida não tenha efeitos contraproducentes. Não ignoramos, obviamente, que a sua adoção ao nível universal seria melhor, não é possível. A sua adoção ao nível dos 27 Estados-membros seria melhor, mas também não foi possível, apesar das expectativas iniciais de que o fosse. Porventura, a sua adoção pelos Estados da Zona Euro também seria melhor do que a cooperação reforçada, mas não tendo sido possível, entendemos, apesar de tudo, que estão criadas as condições suficientes para se avançar com essa cooperação reforçada e louvamos o Governo pelo facto de não ter tomado a opção que porventura seria fácil de simplesmente dizer ficamos de fora, deixem os outros avançar, vamos ver o que dá e ficamos de fora. O Partido Socialista entende que a posição correta foi aquela que foi assumida, isto é, havendo a cooperação reforçada, temos de lá estar. Não quero isso quanto dizer que não tínhamos algumas cautelas e que não tínhamos aqui algumas dúvidas. E necessariamente teremos de fazer aqui o contraponto com a audição anterior, em que a Associação de Bancos colocou algumas reticências, como aliás são conhecidos, é conhecido, mas colocou algumas reticências e deixou algumas informações mais concretas que suscitam as nossas perguntas e o pedido de informação da parte do Sr. Secretário de Estado. Desde logo deixar-nos aqui algumas indicações de que a experiência francesa, que se iniciou em 1 de agosto de 2012, portanto a França avançou antes que os outros Estados-membros, a experiência francesa estará a produzir alguns efeitos que, se fossem estendidos a todos os outros Estados que estão na cooperação reforçada, seriam altamente indesejáveis. Designadamente, foi-nos aqui referido que, por exemplo, o mercado de derivados terá sofrido uma quebra na ordem dos 90% em França, desde agosto até ao momento presente, ou pelo menos até ao momento em que se conhecem dados. 90%. Gostaria de ter, da parte do Sr. Secretário de Estado, alguma reação a estas dúvidas suscitadas. Enfim, naturalmente que um Estado avançar sozinho é diferente de as maiores economias da União Europeia avançarem conjugadamente, como está a suceder nesta cooperação reforçada. Mas, em todo caso, foi essa uma indicação que nos deixou aqui, gostaria a sua reação. Tendo em conta que me parece improvável que uma taxa de 0,01% sobre estas transações relacionadas com o mercado dos derivados seja dissuasória de investimentos nas economias. Mas, em todo caso, gostaria de ter uma reação sua. Também nos foi aqui dito que se corre o risco grave de desvio de investimentos, que estas medidas podem criar dificuldades adicionais na criação de um verdadeiro mercado estruturado e consolidado bancário. Todas essas referências são certamente conhecidas do Sr. Secretário de Estado, não vou aqui, talvez, alongar-me sobre elas, mas gostaria de ter também a sua reação, a questão da eventual fuga de capitais para o exterior, etc. E, sobretudo, a circunstância de, dentro da cooperação reforçada, não estarem dois mercados reconhecidamente importantes, como são os mercados britânico e o mercado do Luxemburgo. Que impacto é que isso poderá ter no sucesso e nos objetivos que estão traçados para esta medida? Depois, mais especificamente, em relação às expectativas que o governo português tem sobre isto. Primeiro, sendo uma cooperação reforçada, não é possível, naturalmente, que a receita resultante deste imposto seja uma receita para a União Europeia, terá de ser uma receita nacional. Ao nível da União Europeia estão projetados cerca de 35 mil milhões de euros em termos de receita. Gostaria de saber se, ao nível da receita em Portugal, se existe já alguma estimativa de qual ela poderá vir a ser. Depois também deu-nos aqui algum indício de alguma calendarização que já está prevista, falou-nos em estar preparada a diretiva no final deste primeiro trimestre de 2013. Gostava de saber, em todo caso, se tem uma visão ou um horizonte mais vasto, designadamente quando é que poderemos ter este imposto efetivo em Portugal. Finalmente, também a questão de novas adesões. É claro que esta cooperação reforçada é uma cooperação que permanece aberta a outros Estados, e eu gostaria de lhe perguntar se existe, nesta altura, alguma movimentação, alguma dinâmica que permita prever novas adesões, não diria do Reino Unido, que creio que talvez seja o Estado que está mais reticente em relação a isto, mas se poderá haver novas adesões e que tipo de trabalho é que está a ser feito, se algum está a ser feito, nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Temos já aqui um conjunto de questões, cuja resposta será imediata, antes de passarmos ao PSD. Sr. Secretário de Estado, quando quiser, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu gostaria de enfatizar um ponto. O governo português adotou esta política, propôs esta autorização legislativa, tendo em vista dois objetivos muito concretos. O primeiro objetivo é um objetivo de exigir aos agentes económicos que operam no mercado de capitais uma contribuição acrescida para, dessa forma, salvaguardar uma repartição mais equitativa dos sacrifícios que são pedidos neste momento às empresas e às famílias portuguesas. Trata-se aqui da consagração do princípio da equidade fiscal e entendemos que os agentes económicos que operam nos mercados de capitais, e nomeadamente das instituições financeiras, são chamadas a prestar uma contribuição acrescida para esse esforço. Este é o objetivo central desta medida. Como eu disse na minha intervenção, o Governo propôs esta autorização legislativa e mantém a possibilidade de avançar ou autonomamente ou em conjunto com os outros Estados-membros que aderiram ao mecanismo da cooperação reforçada. E, não obstante haver essa possibilidade e se manter a possibilidade de o Estado português avançar autonomamente, eu manifestei e reafirmo a preferência do Governo português de avançar nesta matéria em conjunto com os restantes Estados-membros que aderiram ao mecanismo de cooperação reforçada. Estamos a falar de estamos a falar de 11 Estados-membros que representam no seu conjunto cerca de 2/3 da economia europeia e por isso é importante que este esforço seja um esforço coordenado e que a introdução deste imposto seja efetuada de uma forma abrangente, o mais abrangente possível e o mais harmonizada possível. Exatamente para se evitarem soluções que, devido a iniciativas unilaterais, podem de facto ter um conjunto de efeitos contraproducentes. E esse ponto é um ponto importante. E é um ponto que é reconhecido, quer pela Comissão Europeia, nos vários documentos que foram apresentados, quer pelo próprio Conselho, na decisão que adotou há poucos dias. Ou seja, é claro e é evidente, relativamente a todos os estudos que foram feitos nesta matéria, que a introdução deste imposto, de uma forma harmonizada e de uma forma coordenada a nível europeu, é a solução mais adequada para assegurar o bom funcionamento do mercado interno e para evitar ou minimizar distorções ao nível da concorrência e para evitar efeitos resultantes da existência de regimes nacionais coexistentes que, de alguma forma, prejudiquem o funcionamento do mercado e que criem uma fragmentação indevida desse mesmo mercado. É essa a solução que o governo português preconiza e estamos convencidos que, com todos os avanços e com todos os desenvolvimentos que têm ocorrido nesta matéria a nível europeu e que têm sido muito acelerados, como referi, nos últimos meses, desde outubro de 2012 até à presente data, estamos convencidos que estão criadas as condições para que este processo avance rapidamente a nível europeu. Quanto à questão que me colocou relativamente à receita potencial de um imposto desta natureza, é importante esperar pelo estudo de impacto económico que a Comissão Europeia vai apresentar quando for comunicada publicamente a proposta de diretiva da responsabilidade da própria Comissão. Porque estes estudos de impacto económico devem ser estudos que têm em conta o desenho final da medida. Só com o desenho final da medida, só com o desenho final da estrutura do imposto é que será possível ter um estudo consistente e definitivo sobre o impacto económico deste novo tributo e a receita potencial que pode gerar ao nível dos Estados-membros. Em Portugal, a receita irá depender do modelo que vier a ser adotado, e quando eu falo de modelo, refiro-me, desde logo, à questão da incidência objetiva, à questão da incidência subjetiva, às respectivas bases tributáveis desse mesmo imposto e às taxas que vierem a ser definidas. A autorização legislativa é uma autorização que permite algum espaço ao Governo para definir o imposto que vier a ser introduzido. Seria importante que o desenho final que vier a ser proposto pelo Governo tenha em conta também a proposta que vier a ser definida pela Comissão Europeia e, por isso, como lhe digo, a receita que resultar deste imposto, irá depender de um conjunto de elementos que não estão, neste momento, ainda totalmente definidos. E dependerá também, e é importante que seja referido este ponto, dependerá também do facto de Portugal avançar de uma forma unilateral ou de avançar no âmbito do mecanismo de cooperação reforçada. O Governo, quando apresentar a sua proposta de imposto sobre as transações financeiras, certamente que apresentará a estimativa da receita esperada relativamente resultante deste imposto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Ou Sr. Deputado António Rodrigues. Peço desculpa, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção inicial, que foi clarificadora relativamente à posição do Governo português, e dela poderíamos dizer que há duas grandes conclusões. Em primeiro lugar, o Governo português foi impulsionador, participou na iniciativa e foi inovador. E esta é uma primeira matéria de registro que conduz à segunda conclusão que poderíamos dizer, é que julgo que no exercício de funções que este Governo leva, desde o último ano e meio, nunca ouvi um tão amplo consenso em matéria de finanças e de impostos, senão à volta desta matéria em concreto que aqui nos veio colocar. Eu não tenho, ao contrário de outros, a perspectiva de que a banca tem uma postura e uma posição demoníaca na economia portuguesa e no desenvolvimento do país ou nas consequências da situação em que o país está. E, no entanto, um imposto deste tipo, que já foi reclamado e foi durante muito tempo pretensamente uma bandeira da esquerda, merece-nos algumas cautelas que aqui já ouvimos evidenciar. Dirão uns que o imposto é tíbio, que não vai tão longe quanto poderia ir, dirão outros, diria eu, que o Governo manifesta, e todos os governos que aqui se associaram, manifestam uma coragem por um lado, afrontar um setor que merece ser regulado, mas, por outro lado, que muitas vezes, neste tipo de situações, se encontram alternativas cujos bons objetivos que procuram acabam por não se conseguir alcançar. Algumas questões, no entanto, independentemente dos esclarecimentos que o Sr. Secretário de Estado já deu, quer na primeira intervenção, quer na segunda, há algumas questões que gostava de lhe colocar. A primeira das quais é relativamente à própria à tributação deste tipo de negócios que agora vamos tentar regular. No espaço português e no espaço europeu, portanto, todos os governos que agora se associaram, e mesmo aqueles que agora não se associaram a esta iniciativa, existia ou não algum tipo de tributação já sobre estas operações? E se, com esta medida, estamos a harmonizar ou estamos a criar algum tipo de solução tributária nova? Isto porquê? Porque, como o Secretário de Estado disse e bem, nós corremos aqui um risco, por um lado, de haver deslocalização, por outro lado, poder acontecer, como já aconteceu em França, já aqui foi recordado, de ter diminuído o tipo de negócios que agora se tributa ou, como acontece muitas vezes, estes agentes económicos acabam por encontrar modos de contornar a própria forma de tributação e, portanto, o objetivo pretendido, embora seja positivo, embora seja importante e embora seja relevante, acaba por ser prejudicado por força de não haver já matéria para regular. A segunda questão, já o disse também duas vezes, e isso deixa-me de alguma forma, por estas mesmas razões, preocupado, é o Governo português tomou também ele a iniciativa de se dotar dos meios para poder avançar com este imposto no âmbito do Orçamento de Estado, já para 2013, independentemente de haver regulação em termos europeus ou de haver regulação por outros Estados europeus. Apesar de também ter acautelado a situação, dizendo que seria importante que avançássemos em conjunto. O avançar isoladamente não faria com que nós corressemos verdadeiramente o risco da deslocalização de todos estes tipos de negócios para outros Estados europeus ou mesmo para outros Estados fora do espaço europeu? Em segundo lugar, o facto de aqui agora estar a criar mais um mecanismo de tributação, não podemos vir também, por força da deslocalização, mas por força de desvio de negócios e de presença de agentes económicos em Portugal que se dedicariam a este tipo de negócios, não podemos também nós, adjacentemente, perder alguma receita fiscal que já teríamos por força do exercício das funções desses mesmos agentes económicos noutras áreas? Ou seja, se podemos concordar com o lançamento deste imposto, porque também ele é, e acima de tudo, um sinal político relativamente aos agentes que aqui estão, um sinal político principalmente porque transmite aos agentes a necessidade de se terem que reformar e de se terem que adaptar relativamente ao exercício das suas funções no mundo da economia nacional e europeia, mas também não corremos o risco de, por outro lado, virmos a perder negócios, podemos perder receita e podemos perder também agentes que funcionam no nosso próximo espaço económico nacional. Obviamente que todos nós ficamos expectantes relativamente àquilo que vai ser o comportamento deste novo instrumento de cooperação reforçada. Todos nós estamos expectantes relativamente às receitas que possam vir a devir desse tipo de situação, mas acima de tudo, e continuaremos seguramente a apoiar, as medidas que levem a que haja regulação de todos os agentes e que, acima de tudo, julgo que essa é porventura também uma das mensagens mais importantes para o mercado, que é podemos dizer que ninguém está isento neste momento de contribuir para o esforço fiscal e ninguém está isento do esforço de se sentir verdadeiramente fiscalizado e regulado relativamente às relações. E, por último, dizer, e esta também é uma mensagem que aporta e que julgo que deste instrumento que pode resultar, é que ninguém deve estar isento de pensar, ninguém deve estar isento da ação, da intervenção das autoridades nacionais e europeias relativamente a esta matéria, particularmente para não criar alternativas para poderem fugir relativamente a mecanismos de fiscalidade e principalmente prevenirmos as ações de evasão fiscal que existem por todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, também, uma vez que a resposta agora é individual, tem já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas breves notas sobre as questões e sobre os comentários que foram produzidos nesta intervenção do deputado António Rodrigues. Em primeiro lugar, reforçar a ideia que o governo português é de facto, Portugal é enquanto Estado, um Estado fundador deste mecanismo de cooperação reforçada. Podia, como o Sr. Deputado referiu, não ter sido assim. Portugal ter adotado uma postura de expectativa relativamente a este mecanismo. Não foi essa a decisão do Estado português, desde a primeira hora que aderiu a esta iniciativa e é um dos Estados, um dos 11 Estados, que está na linha da frente desta iniciativa e desta medida. E é também, Sr. Deputado, um Estado inovador nesta matéria, porque em muitos casos, e na maior parte dos Estados que aderiram a este mecanismo de recuperação reforçada, na maior parte dos Estados dizia não houve uma iniciativa legislativa no sentido de concretização desse mesmo mecanismo. E o Estado português também aqui inovou, ou seja, ao ter proposto uma autorização legislativa em outubro de 2012, o governo português não só manifestou o seu empenhamento na concretização desta medida a nível europeu, como deu passos no sentido da sua concretização a breve trecho. E deu esses passos permitindo, como foi referido, a possibilidade de avançar autonomamente ou a possibilidade de se juntar, outra vez, na primeira linha dos Estados-membros que venham a concretizar o mecanismo de cooperação reforçada. Evidentemente que esta questão, sendo uma questão transnacional, sendo uma questão que envolve várias jurisdições e vários mercados, é uma questão que tem que ser vista e tem que ser analisada com precaução, com cautelas. É uma decisão que tem que ser adotada com base em estudos e com base em perspectivas económicas, fiscais, de mercado. Mas respondendo às suas questões, o que se pretende com esta cooperação reforçada é uma tributação harmonizada das generalidade das operações financeiras que ocorram em mercado secundário. E, nessa medida, esta iniciativa é uma iniciativa inovadora. É uma iniciativa que vem tributar de uma forma autónoma determinadas operações que até agora não estavam sujeitas, pelo menos desta forma, a uma tributação. E pretende-se tributar, como dizia, as operações no mercado secundário, é isso que está previsto ao nível da proposta de diretiva apresentada pela Comissão. É isso que está previsto também ao nível da decisão que o Conselho Europeu adotou há poucos dias. É essa também a proposta que foi votada largamente, com uma larguíssima maioria, ao nível do Parlamento Europeu, e por isso é essa a proposta que está em cima da mesa e é também essa a proposta que consta da autorização legislativa que foi concedida por este Parlamento. O Governo português, e queria deixar isto muito claro, o Governo português privilegia e privilegiará um mecanismo de cooperação reforçada. O Governo português privilegia e privilegiará a cooperação ao nível da União Europeia, ao nível dos 11 Estados que decidiram avançar para esta iniciativa, porque entende que essa é a melhor forma de não só assegurar o bom funcionamento do mercado interno, como a melhor forma de salvaguardar os interesses específicos do Estado português. E por isso, respondendo à sua pergunta, essa é a preferência do Estado português, essa é a preferência do Governo português no âmbito da autorização legislativa que foi concedida por este Governo, por este Parlamento. Aguardamos, por isso, os desenvolvimentos, que esperemos que sejam rápidos, no âmbito da União Europeia, desde logo com a apresentação da nova proposta diretiva por parte da Comissão e de uma decisão que também se pretende rápida por parte do Conselho, de forma a tomar decisões relativamente à introdução desta medida em Portugal. Uma última nota para lhe fazer, para lhe responder à questão das situações que podem ser geradas com a introdução deste mecanismo. É evidente que a introdução deste mecanismo a nível europeu, de uma forma coordenada e harmonizada, evitam, ou pelo menos minimizam, muitas das questões que referiu, desde logo distorções de mercado, deslocalização de operações, mas também situações de dupla tributação ou mesmo situações de arbitragem fiscal. Nessa matéria, o Governo será intransigente, como aliás tem sido noutras questões relacionadas com a evasão fiscal, e a legislação que vier a ser preparada pelo Governo para concretizar a autorização legislativa terá um conjunto de mecanismos previstos já ao nível da autorização legislativa, no sentido de prevenir e penalizar ações que, após a entrada em vigor do imposto, se mostrem que têm uma natureza evasiva ou que têm uma natureza que corresponda a atos ou a atividades elisivas do pagamento de impostos e do cumprimento das regras fiscais. A legislação que for apresentada por Portugal terá em conta não só as especificidades previstas na autorização legislativa, mas também todas as recomendações e todas as previsões que tiverem estabelecidas na proposta diretiva que vier a ser adotada pela Comissão Europeia relativamente ao mecanismo de cooperação reforçada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao CDS, Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e saudar também a posição do Governo português sobre esta matéria, sendo que Portugal foi um dos países, digamos, que fundou ou incentivou a aplicabilidade desta taxa, que julgo que faz todo o sentido, mais a mais com o aparecimento da crise das dívidas soberanas e da crise financeira e da assistência que os Estados têm vindo a prestar às instituições financeiras, nomeadamente através do fundo de capitalização ou até na assistência direta a algumas instituições. Julgo que essa assistência, no tempo em que foi feita, teria que ser feita, poderia-se ter tomado medidas preventivas noutro tempo, mas aquelas que foram tomadas tinham que ser tomadas, porque não é possível termos um Estado saudável, uma economia saudável que possa voltar a crescer, sem ter um sistema financeiro robusto e forte. Mas a verdade é que essa assistência, que será compensada, digamos, por garantias e formas de remuneração ao Estado, a verdade é que essas verbas que foram adstritas dentro do Fundo de Recapitalização são suportadas pelo Estado e, por sua vez, pelo contribuinte, e, portanto, cria aqui sempre uma sensação de que há muita tributação sobre o rendimento, pouca tributação sobre o capital, e, portanto, esta questão essencial, e que bem referiu, vem criar aqui alguma equidade naqueles que também, nas instituições financeiras que foram assistidas. E, portanto, há uma questão moral aqui importante. Há um contributo do sistema financeiro para os Estados. Há também aqui, como referi bem, melhor mecanismo de controlo e a evasão fiscal, que me parecem ser um aspecto particularmente importante. Devemos ter aqui algum cuidado, isso sim, e vossas excelências, secretário de Estado, melhor do que ninguém, poderá-nos falar sobre isso, sobre aqui, às vezes, a competitividade fiscal que existe entre os Estados, não é? Que pode criar algumas distorções. Esta medida é, obviamente, bem-vinda. Portugal foi um precursor, um fundador, estamos na linha da frente em relação a isto, mas apenas 11 países se pode, eventualmente, aqui, embora eu saiba que sabemos que o âmbito da aplicação destas taxas é, como referi, no mercado secundário, em obrigações e contratos derivados, e, portanto, não é sobre o grosso, não é sobre o retalho, sobre a banca de retalho, sobre as operações diárias do dia-a-dia, mas se isso, de alguma forma, pode criar alguma distorção, porque hoje vivemos num mercado altamente competitivo em termos fiscais, e muitas vezes estamos a pedir, e alguns partidos pedem, maior agravamento sobre a tributação a nível dos capitais, mas depois temos de ter em comparação que existem outros países com menos agravamento fiscal, e isso pode levar, pode ter um efeito precisamente contrário àquilo que se pretende implementar. E, portanto, essa era uma questão de ter algum cuidado, no sentido que, muitas vezes, no papel de bom aluno, podemos prejudicar o Estado a que pertencemos. Depois, aqui foram levantadas aqui algumas questões, nomeadamente também pelo Presidente da Associação de Bancos, e que não foram suficientemente esclarecidas, e penso que deveriam ser, portanto, sobre a forma da aplicação, se há um risco, portanto, a aplicação da taxa deve ser no momento da emissão dos ativos, e, portanto, se a taxa é aplicada nas bolsas de valores dos Estados, ou se existe a possibilidade de algumas instituições, como sabem, têm sede em Portugal, mas podem domiciliar, ter sociedades financeiras exteriores noutros Estados onde não tenham esta taxação e beneficiar dessa isenção. Se for apenas operações, é na praça onde elas se realizam, na Bolsa de Valores, por exemplo, de Lisboa ou do Porto, onde se realizam essas operações, ou se são todos os bancos que estejam sediados nos países onde vão aplicar a taxa Tobin, que pode levar a que haja alguma deslocalização ou criação de sociedades financeiras exteriores que possam, na compra destes contratos ou destes títulos, beneficiar ou digamos, fugir, digamos, à tributação. Depois há aqui uma questão que parece importante, e o Estado português foi pioneiro porque queria financiar-se também com esta medida, numa razão de equidade absolutamente razoável e entendível, mas aqui é uma questão que também não fica esclarecida. O produto destas taxas remete para o Orçamento da União, fica nos Estados onde eles são tributados, serve de compensação para o contributo, a contribuição líquida que os Estados têm para o Orçamento da União. Como é que se vai processar, digamos melhor, qual é o destino que o produto destas taxas se vai repercutir. E depois há aqui uma questão que obviamente também preocupa, que é, e que não foi claro na intervenção do Sr. Presidente da Associação de Bancos, que é a questão relativa a quem suporta efetivamente esta taxa. Esta taxa terá que ser, pelo menos parece-me que o objetivo ou o espírito será esse, terá que ser suportada pelas instituições financeiras. Mas pode ocorrer o risco de, sendo essas taxas cobradas pelas instituições financeiras, se poderem repercutir de alguma forma nos clientes e, portanto, havendo aqui uma forma de compensação em que acabam por ser os clientes a contribuir para uma taxa que é cobrada pelo capital. E, portanto, devia haver também aqui algum mecanismo em que se pudesse fazer essa diferenciação e proteger, obviamente, os clientes que também, sobre o capital, já têm uma tributação, julgo eu, assinalável. Eram estas questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as perguntas e os comentários que foram feitos, sempre úteis e sempre bastante valorizados. Quanto à questão do âmbito dos países que decidiram aderir a este mecanismo, bom, idealmente seria preferível que este mecanismo fosse introduzido ao nível dos 27 Estados. Isso não foi possível. Desde muito cedo, quando a discussão passou para o nível do Conselho Europeu, que foram claras as divergências entre diversos Estados europeus, e por isso a solução era ou nada fazer, respeitando a regra geral da unanimidade em matéria fiscal, ou avançar para este mecanismo de cooperação reforçada, que, como disse, passou a ser possível e passou a ser uma opção após a aprovação do Tratado de Lisboa. E foi essa a decisão de 11 países, grupo que integra, como disse e bem, Portugal desde o primeiro momento. Estamos a falar de países muito significativos, que têm uma importância muito significativa e muito, muito relevante na economia europeia, e consideramos que o facto de se ter avançado para esta iniciativa, abrangendo países tão relevantes como a Alemanha, como a França, como a Itália, como a Áustria, como a Espanha, enfim, revela bem a importância que, a nível europeu, a introdução deste tipo de tributação, o consenso que, a nível europeu, foi possível criar com a introdução desta tributação. Como disse também, esta iniciativa é uma iniciativa que está aberta à adesão de novos Estados, ou seja, todos os Estados ao nível da União Europeia são livres para pedirem a adesão e, de alguma forma, para aderirem a este mecanismo de cooperação reforçada e beneficiarem com esta aplicação. E estamos convencidos, é pelo menos a minha expectativa, que depois da introdução deste imposto, que outros países aderirão a este mecanismo de cooperação reforçada, alargando, por isso, em termos geográficos, o âmbito de incidência desta medida. Depois, uma precisão. Este mecanismo distingue-se de outras medidas de tributação sobre o rendimento das empresas. O que está aqui em causa não é a tributação das empresas, seja de que setor for. O que está aqui em causa é a tributação sobre as transações financeiras. E por isso mesmo é que esta iniciativa e o pedido da autorização legislativa que foi feito pelo Governo português e que foi concedido pelo Parlamento é um pedido de autorização legislativa no âmbito do imposto de selo, porque nós entendemos que é no âmbito do imposto de selo que se justifica a tributação e a introdução de uma taxa sobre este tipo de transações. Por isso, distingamos, do ponto de vista técnico e do ponto de vista substancial, a tributação sobre o rendimento das pessoas coletivas, sobre as empresas, sobre os bancos e sobre outro tipo de entidades, de uma tributação sobre as transações financeiras. E é importante referir isto, porque esta tributação, a natureza desta tributação, está de acordo com a gênese, com a origem deste tipo de tributação, quer a nível internacional, quer a nível europeu. Como lhe disse, a proposta da Comissão vai nesse sentido. A proposta que veio a ser aprovada por larguíssima maioria no Parlamento Europeu vai nesse sentido e a decisão do Conselho Europeu também vai nesse sentido. Por isso, é sobre as transações financeiras que este imposto incidirá. No que diz respeito a algumas questões técnicas que levantou e que têm a ver com o desenho do imposto, nomeadamente no que diz respeito ao âmbito de incidência objetiva e subjetiva e aos mecanismos que serão adotados no âmbito desse imposto, eu diria que, com a apresentação da proposta do Governo, essas questões serão serão esclarecidas, essas questões serão definidas e o Governo, no momento em que apresentar a sua proposta, não deixará de justificar as medidas e os mecanismos que considera relevantes para atingir os objetivos a que se propõe. Ou seja, que este imposto seja um imposto que reforce a equidade fiscal, que seja um imposto que exija também um esforço acrescido aos agentes económicos que operam no mercado de capitais, nas circunstâncias que Portugal hoje atravessa. Mas esses mecanismos que serão introduzidos na proposta que o Governo tornará pública, serão mecanismos que terão em conta também medidas concretas no sentido de combater situações ilisivas, situações abusivas e situações de evasão fiscal. Esse tipo de cláusulas, esse tipo de normas serão certamente objeto de uma atenção especial por parte do Governo, de forma a que esta nova tributação sobre estas transações seja eficaz, seja eficiente e se destine a promover os fins definidos pelo Governo. Uma última nota sobre a questão da receita e o destino da receita. De facto, a nível europeu, assistiu-se de uma forma mais vincada nos últimos meses. Hoje esse debate está um pouco esbatido, mas enfim, ainda permanece. Assiste-se a um debate sobre o destino a dar às receitas resultantes da aplicação deste imposto. Existem, enfim, várias posições, desde logo posições no sentido de considerar que a receita deste imposto deve se destinar à constituição de um fundo para prevenir crises futuras, para prevenir a repetição de uma crise como aquela que aconteceu ou como aquela que se iniciou em 2008-2009, outros a considerarem que a receita deve ser destinada para um fundo para ajudar, por exemplo, os países em maiores dificuldades, e uma terceira posição, considerando que as receitas deste imposto devem ser consideradas receitas do próprio Estado e, por isso, receitas que poderão ou que deverão ajudar à consolidação orçamental. A posição do Estado português é de que estas receitas devem ser consideradas receitas do Estado e, por isso, devem ser receitas que devem contribuir para a consolidação orçamental em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Agradeço-lhe a participação que está a ter nos trabalhos desta Comissão. Bem, nós consideramos que este passo é um passo tímido, mas é um passo importante. O Bloco de Esquerda sempre defendeu que fossem taxadas as transações financeiras. Defendemos, como sabem, mecanismos mais largos do ponto de vista da incidência do imposto, do ponto de vista também da taxa, mas achamos que é um passo. E naturalmente empenhamos-nos neste passo. Empenhamos-nos agora que este passo seja o mais consequente possível. Seria desejável que fosse maior, enfim, mas é importante consolidá-lo e é importante que na sua concretização se consolide realmente uma transação sobre uma taxação sobre transações financeiras. Bem, porque a diferença. Tem-se dito, e hoje a Associação Portuguesa de Bancos disse isso também, que isto é um problema um pouco de uma imagem política, etc. Não é, ou seja, do ponto de vista real, há objetivamente uma grande diferença entre o que é a tributação do rendimento do trabalho e a tributação do capital. E o capital paga muito menos impostos. E, portanto, não é uma sensação, não é um problema de impressão, é um problema de facto. E, portanto, é importante, e este passo é um passo pequeno que não resolverá tudo, mas é um passo importante e deve ser consequente. Nós hoje ouvimos uma série de preocupações sobre a eventual fragilidade do sistema financeiro e a sua eventual incapacidade para lidar com esta taxação. Nós não subscrevemos esta posição e achamos mais que ela é tributária de uma concessão do sistema financeiro que nos trouxe até aqui. Ou seja, como se aquilo que é a riqueza fictícia criada devesse ser sempre protegida face à riqueza real criada. Ou seja, o que a banca tem é esta visão de que deve ser reforçada em todos os seus mecanismos, reforçada com a recapitalização através de garantias que são garantias dos Estados e, portanto, dos povos, que não pode ter tributação, enfim, porque deve conseguir sempre superar toda a crise que teve sem que nada mude. Ou seja, e portanto pode ser feito à custa da economia real. Esta ideia de que se nós conseguirmos que a riqueza fictícia se mantenha, e depois a economia real logo se vê. Bem, nós sabemos que isto é perigosíssimo e aonde isto nos trouxe já, e portanto achamos que é prioritário mecanismos de equidade fiscal e mecanismos de controlo do que são estes mercados de criação de riqueza fictícia. E eu julgo que é importante, bem, percebo que há uma série de perguntas que são muito concretas e que era importante termos respostas, percebo que sobre um documento se discutam melhor, e vamos ter a oportunidade de o fazer, mas precisamos de saber quais são as prioridades políticas e como é que se vai chegar a essas soluções. Quais são os instrumentos e as prioridades políticas? E do ponto de vista da utilização das receitas, eu devo dizer que saberá, pelo menos no Parlamento Europeu, quando foram discutidas estas matérias, existia também uma outra posição de que não falou, foi a posição que defendeu o Bloco de Esquerda também, o Miguel Portas, depois a Marisa Matias, que é que seria importante garantir que, de uma forma ou outra, as receitas desta taxa ficassem, tivessem como obrigação financiar políticas sociais, ambientais e de criação de emprego. Ou seja, não corrermos o risco de esta taxa, no final, as receitas reverterem novamente para o setor financeiro, seja por via do orçamento europeu, seja por via do orçamento dos países. Termos a certeza de que há aqui um mecanismo real de mudar alguma coisa. E, portanto, é preciso perceber-se, do ponto de vista da prioridade política, o Governo está disposto a assumir esse compromisso. No debate, na concretização, sabermos que as receitas desta taxa vão ser receitas que têm a ver com políticas sociais, ambientais, de criação de emprego, ou seja, que não corremos o risco de estar a taxar o setor financeiro para depois encontrarmos um qualquer mecanismo daquilo que é esta taxa reverter novamente para o setor financeiro. Porque é esse o risco que corremos nas várias formas de ajuda, de mutualização do risco da banca pelos povos, do risco da banca pelos povos. Bem, e portanto seria importante perceber se o Governo tem alguma sensibilidade para este problema ou se, pelo contrário, não é uma preocupação que tenha. E depois queria colocar-lhe uma outra questão muito breve. Tem a ver com... Naturalmente isto são questões complexas e é preciso garantir que esta taxação é eficiente, o que exige uma colaboração do ponto de vista dos conhecimentos do próprio setor financeiro, de forma como funciona. E eu pergunto-lhe, se chegados a este ponto, em que foi possível dar um passo, ainda que muito tímido, para que exista taxação de transações financeiras, não será agora um momento em que o Governo se pergunta se esta dupla condição do Presidente da Caixa Geral de Depósitos representar a banca privada nos começa a colocar problemas? No momento em que nós poderíamos ter aquilo que é o banco público, com a responsabilidade pública que deve ter, com, não sendo regulador, a banca pública, pela forma como está no mercado, pela sua cota de mercado, pelas suas atribuições especiais, é sempre, de alguma forma, um elemento regulador do próprio mercado. Portanto, esperar-se-ia que o conhecimento, que a presença da Caixa Geral de Depósitos nestes mercados pudesse ser uma ajuda naquilo que são o debate sobre os mecanismos concretos que têm de ser aplicados para que esta taxação das transações financeiras seja uma realidade, seja eficiente. E quando vemos o Presidente da Caixa Geral de Depósitos estar aqui como representante da Associação Portuguesa dos Bancos, da banca privada, a dizer-nos que a sua prioridade não é tanto encontrar os mecanismos de tornar eficiente essa taxação, mas sim explicar ao poder político como a banca privada sente que pode ser um risco para si própria estes mecanismos, pergunto-me se não o faz pensar que se calhar o Bloco de Esquerda tinha razão há já bastante tempo quando disse que isto poderia ser um conflito de interesses dificilmente sanável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Bom, eu relativamente às questões que são efetivamente pertinentes para este debate, gostaria de salientar dois pontos. Em primeiro lugar, esta é uma questão que o Governo assumiu desde o princípio, é uma questão, por isso, que assumiu com uma vertente política. Não se trata apenas de aprovar a nível europeu uma nova taxa sobre as transações financeiras. O Governo fala porque entende que é importante que sejam exigidos contributos acrescidos a setores, a agentes económicos, neste caso que operam em mercado de capitais, para salvaguardar o princípio da equidade e para salvaguardar uma repartição mais justa dos esforços que estão a ser pedidos neste momento à sociedade portuguesa em geral. Por isso, primeiro ponto, esta é uma questão, para além de técnica, uma questão política assumida pelo Governo desde o início. Segundo ponto, reafirmar aquilo que foi dito numa resposta anterior, que é de que o Governo português defende que a receita deste imposto seja uma receita nacional de cada Estado-membro e que, por isso, sirva para a consolidação das contas públicas e sirva para o financiamento das funções gerais do Estado. E penso que também lhe responderei à segunda questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos ainda a possibilidade de, numa segunda ronda, a resposta que será conjunta, só peço que sejamos breves, porque estamos um pouco adiantados na hora, pergunto se há intervenções. Se alguém quer intervir, não registro inscrições. Eu queria então agradecer ao Sr. Secretário de Estado a presença nesta comissão. Isto é uma matéria que a Comissão dos Assuntos Europeus vai continuar a acompanhar, em conjunto também com a Comissão do Orçamento e Finanças, até porque vai haver uma proposta alterada de diretiva nesta matéria, como aqui ouvimos. Portanto, para mim foi muito esclarecedora esta audição, foi útil este conjunto de audições. Queria agradecer-lhe quer a exposição inicial, quer o debate que aqui tivemos. Muito obrigado. Muito obrigado.